Além dos fatos.
Estamos chegando em mais uma edição do Além dos Fatos, aqui na Voz da Esperança, Rádio Novo Tempo. Um abraço para você, muito obrigado pela sintonia, obrigado por nos fazer companhia aqui nas 24 horas da programação da Rádio Novo Tempo e também, claro, por chegar junto no nosso Além dos Fatos, mais uma edição que começa por aqui. É um prazer ter você junto com a gente, misturado aqui conosco, ouvindo a nossa programação, recebendo as bênçãos de um novo tempo. Muito obrigado pela sintonia e obrigado também por estar conectado com a nossa programação aí no YouTube. Eu não estou aqui sozinho no estúdio, ele está comigo, meu amigo Pastor Gilmar Batistotti. Olá!
Veríssimo! Boa tarde, Veri.
Boa tarde, mestre.
Bênção.
Graças.
Então, tá bom. Friozinho hoje.
Friozinho, é verdade.
Friozinho hoje. Deu...
Ali fora está um ventinho que corta a mil.
E as informações é que no sul está dando aquele frio de renguear Cusco.
De renguear.
Eu falei esse
dia. Você já deu um conceito.
Sim,
outro
exatamente.
Dia. Faça então, de novo.
O cachorrinho, o guaipequinha, que fica mancando com as patinhas, porque ele tem que trocar por causa do gelo, né?
Economizando.
Do gelo, do frio,
aqui.
Exatamente, da geada.
Depois volta, descansa aquela.
Mas os meus pais moram em Santa Catarina e hoje minha mãe falou que realmente o friozinho chegou.
É verdade.
E eu vou estar esse final de semana em Porto Alegre.
Ah,
mas nosso coração está
aquecidíssimo.
Vou desfrutar do frio do Rio Grande. Mas nosso coração está aquecidíssimo porque hoje tem um convidado especial que eu vou dizer para você. Uh-huh. Já vou antecipar, você vai anunciá-lo, né? Uh-huh. A Larissa vai anunciar. Mas que eu sou fã, só quero dizer isso. Eu não sei se ele está me ouvindo.
Ah,
ele
sim,
já está me ouvindo.
Sim, já está sorrindo.
Eu só quero dizer que eu sou fã. Só isso. Só isso. Depois da apresentação.
Já ele vai falar. Mas eu acho que. Vamos disputar aí esse posto, hein? Para quem tem mais intensidade nesse sentido. A propósito, ele não é a primeira vez aqui no Além dos Fatos, né? Não é. Já esteve conosco outras vezes. Está nos dando o prazer de retornar. Daqui a pouco você vai matar essa curiosidade todinha aí, viu? Você que está acompanhando a gente aqui na Rádio Novo Tempo. Tá bem, tá bom? Estamos começando. E ela também está entre nós, Larissa Oliveira.
A mil por hora, né?
A mil por hora.
Ela corre, ela aciona os negócios e sai de um programa e vem para outro.
E de salto alto.
E ela não cai do salto. Isso que é mais impressionante. Ela não cai do salto.
Nem
pois
desce.
Pois é, pastor. Ai, um programa aqui, um programa ali. Teams em dia aqui, deu tudo certo aqui com o nosso antigo Skype.
Verdade.
Agora sim, Veri. Podemos começar.
Então vamos lá. Vamos trazer de volta aqui a nossa trilha. Ela vai recomeçar e você vai trazer o tom do assunto agora.
Pronto. Olha só. Encontro do Ministério das Possibilidades enfatiza inclusão e respeito nos templos adventistas. Segundo o censo de 2010, último divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, sobre o tema, 46 milhões de pessoas declararam vivenciar algum tipo de deficiência no Brasil. As estimativas representam cerca de 24% da população do país. O primeiro encontro para líderes do Ministério das Possibilidades da Associação Paulista Leste reuniu cerca de 80 pessoas, entre líderes do departamento e interessados, para tratar sobre a importância de incluir e acolher pessoas com deficiências em igrejas e grupos. Com o tema MAP em Missão, o encontro teve como objetivo envolver os participantes no mesmo propósito, fazer com que cada igreja que possui departamento seja um ambiente de inclusão, amor e respeito ao próximo. Nesse encontro, promovemos as ações que têm acontecido nas nossas igrejas, capacitamos e apresentamos experiências de pessoas com deficiências distintas. Assim, demonstramos a importância da inclusão e da participação de todos no trabalho missionário. É o que explica Jefferson Santana, líder do MAP da Associação Paulista Leste. Essas informações eu tirei, Veri, do noticias.adventistas.org.
Ok, um abraço para o nosso Jefferson Santana. gente boníssima, da melhor qualidade. Bom, e vivemos...
Só para lembrar que a Associação Paulista Leste é uma descrição que a gente faz de um escritório...
Legal, pastor.
De nomes, né? De escritórios que a igreja tem em nível regional. Uhum. Né? Às vezes pode ser um estado inteiro, e no caso de São Paulo, são vários escritórios regionais.
Exato.
Que é uma associação de igrejas e grupos. Igrejas e grupos adventistas desta região leste da capital.
Perfeito.
Bem
muito
lembrado,
bom.
Pastor.
Bom, e nós vivemos em um mundo, pastor e Larissa, e ele que tá ali, né? Ele já é sócio também, tá?
Ele é sócio?
É. Nós vivemos em um mundo diverso, com pessoas de diferentes histórias, culturas, capacidades e realidades. A igreja, como espaço de acolhimento e amor, tem um papel fundamental. Ser um lugar onde todos se sintam vistos, ouvidos e, mais importante, valorizados. Falar sobre inclusão é reconhecer que ainda há desafios, mas também é afirmar que podemos fazer melhor. Incluir não é apenas abrir as portas do templo, mas abrir também o coração. É aceitar as diferenças, aprender com elas e construir uma comunidade onde ninguém fique fora. Quando a igreja abraça a diversidade, ela se torna mais parecida com o evangelho que prega, cheio de graça, justiça e compaixão. Uau, Larissa, que belo texto.
Veri, e para falar sobre o assunto, ele está de volta, pastor Alice Barbosa.
É ele?
Ele que é líder aqui, né, do Ministério da Família e também do Ministério Adventista das Possibilidades, né, o MAP, que a gente comentou agora no começo do programa. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez. Para a gente é uma honra ter você aqui no programa.
Oi, Larissa, tudo bem com você? Veri, tudo beleza?
Olá, pastor.
Também meu Batistote, é uma alegria. Estou longe, né? Não estou junto com vocês para desfrutar desse clima gostoso, desse friozinho também, né? Aqui está frio, mas em Brasília não faz tanto frio quanto onde vocês estão.
É verdade.
Então, de colaborar com vocês e com a igreja nesse ministério novo e desafiante, mas lindo e apaixonante também.
E eu tenho certeza de uma coisa, não vai faltar oportunidade, né, pastor Gilmar, né, Larissa?
Com certeza.
Para o pastor estar aqui com a gente, desfrutando assim, do calorzinho, do friozinho.
Eu vou te dizer, aí seria demais. O Alice sentado aqui ao lado, não.
Vamos com fé, será?
Eu ficaria caladíssimo, só bebendo. Só bebendo aos pés dessa sapiência. Pastor Alice é um amigo muito querido, por isso que eu estou falando assim, né? É uma pessoa muito querida, uma pessoa que foi muito importante em muitos momentos da minha vida, né? Eu já falei isso para ele. Tem um livro que eu recomendei aqui algumas vezes já, que é o Poder Sobrenatural do Perdão. O pastor Alice um dia me fez essa sugestão. Acho que até quando eu recomendei, eu dei os créditos. Né?
Foi, fez.
O pastor Alice que me recomendou no momento que eu necessitava. Ele é um homem de Deus.
Bênção. Por isso que está aqui. Legal, Larissa.
E o pastor Gilmar Batistotti, que está aqui com a gente todos os dias. Apresentador também da TV no programa Escola Bíblica.
Isso aí, 7:30 da noite.
E 7:30 da manhã.
Exatamente. E essa semana no Anjos da Esperança e domingo na Maratona do Anjos também.
Correria.
Estamos curtindo.
Pastor.
Assim que a vida é boa.
É verdade. Olha só, Veri, pastores, eu fiz aqui uma enquete no nosso YouTube. Inclusive, se você quiser participar com a gente, youtube.com/Novo Tempo Rádio. E também o nosso WhatsApp. 012981510081. Você tem alguma pergunta? Quer conhecer mais sobre esse ministério? Participa com a gente. youtube.com/Novo Tempo Rádio. E no nosso YouTube eu fiz uma enquete. E eu pergunto o seguinte para você. Você já conhecia o Ministério das Possibilidades? 61% disseram que sim, mas 39% disseram que não. Estão ouvindo falar agora sobre o Ministério das Possibilidades. Então é um assunto importante para a gente trazer, hein, Veri?
Verdade, tá aí. É um ministério que foi lançado assim. É recente, né, pastor Gilmar Batistotti? Mas que chegou com tudo, né? Chegou para fazer a diferença de verdade na sociedade. E o Além dos Fatos vai sempre dar todo o apoio, tá? Todo o apoio que for preciso, pastor Alice e toda a equipe, podem contar com a Rádio Novo Tempo e com Além dos Fatos, sempre que precisarem expandir o assunto, não é, pastor?
É isso mesmo, e eu tenho certeza que a gente vai ter boas informações hoje de quem faz parte, né, lidera em nível de América do Sul desse projeto. E para a gente ter um olhar, que talvez esse seja o nosso grande desafio, a gente ter o olhar que a gente deve ter para as pessoas. O olhar de Jesus Cristo, né, que é um olhar inclusivo. Esse é o nosso desafio. É olharmos para a vida e olharmos para as pessoas com o olhar do Senhor. Termos a cosmovisão divina. Né? E aí vem a nossa responsabilidade também.
Perfeito. Larissa Oliveira. É, vamos lá apresentar, já que o pessoal, né, ainda, muitos ainda não conhecem o MAP, né? Vamos apresentar, vamos fazê-lo conhecido para o pessoal chegar também.
Por favor, pastor Alas, explica para o pessoal aí o que é o MAP, quando ele surgiu e também por que, que se fez necessário esse ministério. Opa, eu acho que o microfone... Pastor, só um segundinho que eu acho que o microfone fechou.
Agora,
sim.
Isso.
Em casa, com meus netinhos, né, eles começam a brincar um pouco ali, né? Então eu desliguei para não atrapalhar. Então vamos lá. O MAP é um ministério que começou no coração de Deus. Né? Quando você olha para o Senhor, quando você lê a Bíblia, ele olha para as pessoas não com aquilo que a gente vê, mas ele olha com aquilo que a gente não percebe, a gente não vê. Quando você olha para a Bíblia, o Senhor Jesus gastou muito tempo, ou bastante parte do seu tempo, atendendo pessoas que tinham uma condição específica, como cego, como surdo, como pessoas aleijadas, como a gente chama, que são pessoas com deficiência física, de diversas facetas, né, dessas deficiências. Então, ele toma isso, vive isso, a gente vê isso, mas a gente não vive isso. E aí a igreja começou aí, há uns 40 anos atrás, com um movimento assim, assim espontâneo. Alguém que simplesmente começa o ministério ali no Canadá, com pessoas surdas, com cegos, o outro começa uma iniciativa em algum lugar, e quando chegou em 2015, mais ou menos, aí já toma uma posição de começar a olhar de uma outra forma para essas pessoas e como se organizar para atendê-las. Aí o que acontece? Aí a igreja começa o Ministério das Necessidades Especiais, em 2015, e esse ministério ele não estava assim, ancorado num departamento, mas ele era um suporte para a Escola Sabatina, para a Missão Global. E a igreja viu que era muito grande, que necessitava de alguém, de um olhar mais pontual. E a igreja vota, então, em 2020, o surgimento do ministério Adventista das Possibilidades, onde o olhar da igreja não seria para deficiência, pois não é o ministério da deficiência, não, porque o foco não é a deficiência, o foco são as possibilidades que todas as pessoas têm. Quando você pensa em necessidades especiais, todo mundo tem uma necessidade especial. Cada um de nós tem uma necessidade especial. Então, vamos mudar o foco para olhar para as pessoas com suas possibilidades. Aí, no ano de 2022, né, teve um voto, porque 2020, infelizmente, não teve Congresso Mundial por causa da pandemia. Então, 2022, de fato, né? Então, esse departamento, ele surge... Né? De verdade, no manual da igreja, onde cada igreja, ao ser nomear a sua diretoria, cada igreja, cada uma delas, nomear os seus líderes, teria que nomear alguém para liderar o Ministério Adventista das Possibilidades. Alguém que estava ali para motivar, para fazer a igreja olhar para as pessoas surdas, as pessoas cegas, as pessoas com deficiência física, as pessoas cuidadores, que são pessoas que lidam com outros que têm uma deficiência, uma circunstância, uma condição de fragilidade, de imobilidade, muitas vezes, pessoas enlutadas, que é um outro desafio que a gente fica aí perdido quando o luto acontece, e crianças órfãs e crianças em estado de vulnerabilidade. Então, o MAP ele tem 7 áreas e alguém olhando para essas pessoas e tentando mudar a nossa mente, a nossa cabeça, o nosso olhar para ter uma visão diferente, o foco é como podemos tornar essas pessoas membros da igreja, não passivos, sentado assistindo, sentado vendo, sentado ali passivamente, mas como ele pode se tornar um membro ativo da igreja, como ele pode de fato participar ativamente na liderança, nos projetos, nos programas, nas atividades da igreja. A gente pode mencionar um pouquinho como isso pode acontecer.
Então especificamente, pastor, não são questões, limitações físicas.
Não apenas isso, pastor Gilmar Batista. Por exemplo, uma pessoa surda, ela não se sente, ela não... Assim, eu não sou uma pessoa com deficiência, eu tenho uma condição específica. Eles olham para si e a gente respeita isso, né? Então, uma coisa específica, surdo, tem um cego ou baixa visão, aquela pessoa que a visão está muito comprometida, ele praticamente não vê nada, mas ele vê voo, está nesse grupo. Pessoas com deficiência física, né, fruto de uma doença, fruto de um acidente, pessoas da questão da saúde mental e bem-estar, uma pessoa com autismo, uma pessoa com superdotação, uma pessoa com mental, uma pessoa cerebral, né, a cabeça ela funciona direitinho, mas as conexões com o corpo, com a fala, ele não consegue comunicar-se com o mundo, não consegue, mas ele está ali, presente, né? Essa pessoa, como atender essa família, essa pessoa? Aí tem outros que sofrem tremendamente. Alguém que está cuidando de outro. Por exemplo, tem um filho com uma doença paralisante, um acidente que deixou o tetraplégico. Nasceu com uma paralisia cerebral. Né? Então, essa mãe, esse pai, essa esposa, esse irmão, ele para de viver muitas vezes para viver a vida dessa pessoa, para cuidar dessa pessoa. Não. Não, essa pessoa morre sozinha, quando você para perceber, ela morre sozinha. Por exemplo, um dia desse eu estava no Chile e eu perguntei para uma senhora que cuida do filho dela há 29 anos, dia 15 de agosto, agora completará 30 anos que ela cuida dele. Né? Ele virou uma estátua, tem uma doença artrite reumatoide anquilosante. Então, os ossos vão se fundindo um no outro, ele virou simplesmente uma estátua, ele mexe um pouco esse ombro e um pouco os braços, mas o resto do corpo é como se fosse uma estátua. É. Né? Agora, o que essa pessoa enfrenta? A mãe chorava, pastor, o que eu mais sofro não é tudo que eu estou vendo com o meu filho. É que ninguém da igreja vem aqui ficar com ele ou estar com ele por duas, três horas para ir no sábado na igreja. Eu só queria ir na igreja no sábado. Eu só queria poder, mas ninguém vem. E as pessoas não vão para atendê-la, não é porque são más, é porque ninguém se apercebe disso. Então, o MAP também tem esse olhar de como atender, amenizar, cuidar desse cuidador, para que ele tenha condição de cuidar melhor de uma pessoa com uma deficiência ou com uma condição incapacitante extrema.
Eu não sei se você viu ontem, mas eu acho que cabe muito bem esse exemplo que o pastor deu. Um idoso é morto a cada 8 dias, não sei se você viu essa notícia ontem, dentro de casa no Japão. Então a população japonesa tem se tornado uma população, né, cada vez mais, sempre foi uma população longeva, né, mas envelhecida, e esse um idoso é morto a cada 8 dias, tá? Isso foi publicado em vários veículos de notícia ontem, normalmente por cuidadores ou por familiares que estão nesse quadro de exaustão já.
Esgotados.
Esgotados, Então, interessante.
Ao extremo, então, quando nós cuidamos bem dessa pessoa, como igreja, por exemplo, pastor Gilmar, eu estava em Belém do Pará há 2, 3 semanas atrás, e eu falava sobre esse assunto, né? Eu falei assim, quantos de vocês aqui conhecem uma pessoa daqui da igreja que está numa situação dessa? Está numa cama por muito tempo, com uma doença, uma condição que não vai voltar atrás, vai ficar ali. Aí, levantaram a mão. Quantas nessas 2 pessoas? Tá. Então, uma era o esposo que cuidava da esposa, e outra era uma mãe que cuidava de um filho. Eu falei assim, quanto tempo faz que essa pessoa vem da igreja? Ah, pastor, muito tempo. Eu disse assim, mas por que ela não vem? Por que vocês não vão lá cuidar por uma meia hora, por uma tarde, por uma manhã, ou do filho dela? A igreja, todo mundo ficou assim, Aí eu disse, escuta, se vocês, quantas pessoas temos aqui? Tinha 30 famílias, assim, representadas, né? Aí, Por que que não fazemos uma lista e cada um de vocês fica com essa família, com essa pessoa, no caso da igreja, um sábado, um sábado pela manhã inteira. Então você fica uma vez por ano lá, faz o culto, a escola sabatina com essa pessoa, vai estar dando assistência e vai estar aprendendo com ela, porque viver com essas pessoas é um aprendizado gigantesco. E essa mãe poderia vir aos sábados para a igreja, todo sábado. Se fosse um sábado sim, um sábado não, ela poderia vir à igreja e alguém estaria lá aprendendo. Você ficaria uma vez por ano, um sábado por ano, aprendendo com essa pessoa, aprendendo sobre a vida, e essa pessoa teria um refrigério, teria um momento de tranquilidade, de poder conversar com outras pessoas, de poder assistir o culto na igreja, dizer... Eu me sinto amada por meus irmãos.
Uhum.
Pensa como essa pessoa voltaria para casa com a sua mente, com o seu coração fortalecido, renovado para mais uma semana exaustiva. Porque cuidar de alguém nessa condição, a gente faz com muito amor, com muito carinho. Uhum. Eu fiz com Tininha isso por mais de ano. É desafiador. Por mais que você ame, você tem limitações físicas, emocionais, e lidar com aquilo dia por dia, hora após hora, ano após ano, é altamente desgastante.
Uhum,
então, vai lá para cuidar daquela pessoa que você não tem como cuidar, cuide desse, cuida dela. Veja aonde a igreja está indo para tentar mudar a nossa mentalidade, Pastor Gilmar. E a gente não faz isso, não é porque a gente é mal, é porque a gente não sabe como fazer.
Você citou,
isso.
Deu uma falhadinha, né? Uhum. Você citou, né, essa percepção que às vezes a gente não tem, que o Senhor coloca. Aí eu só queria resgatar um negócio bem legal que o pastor falou, uhum, para a gente analisar, nessa descrição histórica, como Deus vai trabalhando progressivamente para criar na gente essa percepção. Então, primeiro você tem um projeto isolado, que era o que acontecia em nível organizacional. Então, a gente tinha projetos isolados. De repente, esses projetos isolados, eles começam... Não, nós precisamos oficializar. Mas ele é um braço de um outro departamento. Não, as necessidades, elas se tornam tão grandes que agora nós precisamos criar um ministério. E eu acredito que Deus vai trabalhando gradativamente nesta noção, vou usar a expressão noção, administrativa, para a gente ter isso, né? Até o ponto de chegar, ver isso na ponta.
Sim.
Né? E qual é a ponta? É a realidade de cada comunidade religiosa, de cada igreja, de cada grupo, né?
A ponta, Pastor Gilmar, de agora, a partir de 2022, está no hall da igreja. Então, escola sabatina, Ministério Jovem, tem lá o ancionato, cada departamento. E está lá o Ministério das Possibilidades.
Uhum.
Quando a comunidade reúne, tem que eleger uma pessoa para o Ministério das Possibilidades, que não precisa ser uma pessoa com deficiência.
Uhum,
a gente não fala
uhum,
deficiente.
Uhum.
A pessoa não é deficiente, ela é uma pessoa com uma deficiência. Né? Então, ela é uma pessoa, só essa pessoa com, não precisa ser. Então, hoje, né, nesses 3 anos, né, praticamente 2 anos, houve uma revolução gigantesca, né, porque agora tem alguém, no caso, que por enquanto, né, sou eu, para liderar, para incentivar, motivar, construir projetos para esse Ministério para a América do Sul, mas cada região, como você explicou, né, São Paulo tem uma pessoa, um pastor que é o pastor Raimundo,
uhum,
né, cada região também tem o seu, e dentro de São Paulo tem mais 8, cada menor região tem cada um para liderar, para inspirar, para motivar, planejar, organizar o trabalho. E aí, cada igreja tem uma pessoa, cada pequena grupo tem uma pessoa, né? E eu penso que, assim, nós estamos caminhando em passos largos, mas são passos muito pequenos diante de toda a necessidade que existe. Como a Larissa falou, são 46 milhões de pessoas que se colocam, pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil. Agora, pensa, velho, Larissa, se cada uma dessas pessoas tem ao seu lado uma outra pessoa, uma mãe, um pai, um irmão, lá, são 90 milhões de pessoas.
Uau.
O país são 212 milhões. Então, praticamente 45% da população do Brasil é afetada. Aí eu chego na igreja e falo sobre essa irmã, falo assim, pastor, mas aqui na nossa igreja, por exemplo, não tem nenhum surdo. Digo, não tem surdo, porque não tem intérprete. Porque se a igreja tivesse sensibilidade de ter um intérprete, aqui o surdo, para o entorno, ele ia para cá. Ele ia para cá por quê? porque nós não criamos a condição de acessibilidade.
Uhum.
Eu tenho, assim, pastor Gilmar, falado bastante ultimamente sobre acessibilidade no aspecto de, quando eu falo assim, inclusão, a igreja inclui as pessoas? Não, a igreja sempre inclui as pessoas, porque a igreja nunca excluiu as pessoas.
Uhum.
O problema é que nós não tínhamos acessibilidade para as pessoas.
Uhum. Interessante. De facilitar, seria o facilitar esse caminho. Né?
Aliás, pastor Alice, vamos dar uma pausa para a gente falar sobre isso, né?
Sobre o tempo é cruel.
Criar essa possibilidade, né? Uhum. Atrair as pessoas através desse ambiente criado.
Aplanar o caminho.
Exatamente.
Facilitar o chegar.
Muito interessante.
E
subir
as barreiras.
Exatamente.
Vamos fazer um intervalo bem rápido, né, Larissa? A gente já volta.
Rapidinho, velho.
Isso.
Os fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos.
De volta.
Na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre acessibilidade, Véry.
Verdade, tão importante, né? Uhum. Esse assunto envolve todo mundo de alguma forma. Se pesquisar ou se observar, olhar ao redor, vai perceber que está envolvido diretamente nessa temática aí, essa questão da acessibilidade, da inclusão, né, que é tão importante. Uhum. Lá em casa eu me sinto bem, às vezes, informado nesse assunto, que a professora Keila, né, lida com isso profissionalmente, inclusive, né?
Uhum.
Ela trabalha nessa área, no apoio, no auxílio a pessoas de baixa visão, e também aqueles que têm essa questão da dependência, né? Precisa do Braille, né? De outras formas de acessibilidade nesse sentido. Então, estou bem próximo. E lá em casa, quando o pastor falava aqui, lá em casa eu tenho uma mãe que cuida de um pai. Estão ali, lado a lado, né, ela no cuidado com ele diariamente. Então, não tem como não me sentir tocado quando esse é o tema, esse é o assunto, é acessibilidade e inclusão. Pastor Gilmar Batistotti.
E nós aqui na Novo Tempo, pensando nisso também, né, de como Novo Tempo pode, a Novo Tempo pode ajudar para que mais pessoas conheçam a mensagem, né? Pessoas que às vezes tenham alguma dificuldade, alguma limitação, né?
É que às vezes a gente pensa que criar acessibilidade é estabelecer rampas, né? Colocar corrimões, mas vai muito além.
Exatamente. Né? Como o pastor citou, né? É quebrar barreiras, né? Que caminho, que barreiras que podem ser quebradas. E eu acho que vale a pena a gente anunciar. Vale
com certeza,
a pena.
Com
que
certeza.
Que vem aí.
Tá chegando.
O que vem aí.
Um novo estudo bíblico aqui da Rede Novo Tempo. Esse, pastor, eu acho que é o primeiro modelo, né? O primeiro deste modelo.
Exato.
Né? Que é 100% em áudio. Uhum. É um estudo bíblico em áudio, pensado principalmente para pessoas com baixa visão ou que não tem nenhuma visão, né? Ou também para iletrados, né? Para pessoas que têm alguma dificuldade também na leitura.
E eu,
que fala.
E essa é uma parceria com a nossa inteligência artificial, a Esperança. Então, como é que você vai poder fazer esse estudo? Simples. Você vai mandar uma mensagem, né? Isso vai ser lançado na semana que vem. Você vai mandar uma mensagem para o WhatsApp da Esperança em áudio e você vai receber o estudo em áudio. Eu não sei se eu posso, Véry.
Pode.
Agora, já que
aqui
você...
no Além dos Fatos, né, Larissa?
Posso.
Exclusiva.
A Larissa olhou assim, aqui, o que será?
Aqui é ótimo.
Eu olhei com curiosidade.
O que será? Não, é que eu baixei já aqui, pra, né?
Eu já
aqui no meu celular.
Para dar um gostinho, pastor.
Para dar um gostinho, só para você ter uma ideia. Deixa eu só conferir aqui. Ó.
Que bom te encontrar por aqui para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Como é a nossa primeira vez juntos, quero te explicar como será o estudo bíblico em áudio.
Aí, o que acontece? A Esperança vai falar, vai explicar cada detalhe. Reconheceu a Esperança?
Uh-huh.
Reconheceu?
Uh-huh.
Aí vem a história bíblica narrada. Vou adiantar aqui um pouquinho, vamos ver se dá aqui.
Ouçam todos. É É importante vocês ficarem sabendo que apenas a cura não é suficiente.
Ó, aí vem a história, né, dramatizada, em áudio também, e em seguida a voz.
Eles conseguiram prender os bandidos e devolveram tudo o que havia sido roubado.
Pastor Nemuel Stina,
o dono da casa,
vai explicar essa história, vai dar o estudo bíblico. Olha que coisa, né?
Muito lindo.
Demais, né? Demais. Então,
o coração fica quentinho.
É,
né?
Exatamente. Então,
de dizer principalmente que esse é o primeiro estudo bíblico da Rádio Novo Tempo também,
exatamente,
né?
Também. Exatamente.
Muito, muito
que legal,
bom.
Que legal. Então, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Semana que vem é lançamento, o primeiro
isso,
estudo bíblico em áudio.
O Deus que fala.
O Deus que fala.
Mas gravei ali
essa voz
dele, né?
Com essa voz maviosa do pastor.
Como sempre, lembrando que os nossos estudos bíblicos são presentes. Não vai ter nenhum custo sobre esse também. Você só tem que pedir pra gente aqui no nosso WhatsApp, mandar o nome dele, né? O Deus que fala. A partir da semana que vem já vamos conseguir, né, enviar para você. Agora é só um gostinho para você ter aí. Mas é de graça, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é 012981510081.
16 temas serão, 16 temas narrados pelo pastor Nemuel Stina.
O Deus que fala, em breve. Bênção pura. Bom, voltando, né? A gente estava falando, né, logo que fomos para o intervalo, né? Sobre a questão. O pastor citou algo importante ali, falou sobre. Aliás, o pastor só falou coisas importantes, né? Mas ele falou também sobre uma igreja que, de repente, alguém disse que não tinha lá ninguém necessitado em determinado setor, né?
Para fazer uma interpretação.
Exatamente. Para precisar de intérprete.
Exatamente. Né? Não, mas começa e você vai ver quais são os resultados.
Exatamente. E aí a conversa começou aí a seguir um rumo interessante, né?
Que eu acho que é legal o pastor resgatar esse tema da acessibilidade, né?
Exatamente assim.
Que é o aplainar o caminho, que é romper as barreiras, né, pastor Alex? Como isso pode acontecer efetivamente?
Na realidade, pastor Gilmar, a pessoa, por exemplo, a pessoa com deficiência física, um cadeirante, ele está lá fora querendo entrar, mas ele não pode entrar. Aí, com toda a nossa boa vontade, amor e carinho, a gente vai lá, pega a cadeira de rodas, quatro irmãos, e vai levando, e a pessoa vai balançando, não sabe se cai, se não cai.
Coloca uma rampinha só para ajudar a subir naquele momento.
Entende? Então, vira um desafio. Então, a pessoa diz, eu não vou lá, porque lá não tem... Quando eu já tenho, mesmo uma igreja simples, eu planejo uma rampa de acesso, a pessoa já pode entrar, eu já rompi uma barreira, que é o acesso. Uma pessoa cega, se eu coloco ali um piso podotático, que é uma coisa barata, dá para colocar de borracha ali, a pessoa cega vai chegar e ela vai entrar. O que acontece? A gente tem que entender que o MAP não é só um departamento. O MAP, ele quer criar em cada um de nós um estilo de vida cristão coerente. Estilo de vida cristão coerente. Porque eu amo as pessoas, eu falo, olha, abre para que todos venham. Então, eu tenho que criar ou remover as barreiras para que elas venham. Se ela é cega, eu vou colocar um piso podotático, aquelas marquinhas para ele poder andar. Se ele não é um cadeirante, eu coloco uma rampa. Se ele é uma pessoa surda, eu vou ter alguém para recebê-lo ali à porta da igreja, que não vai dominar todo o repertório de língua de sinais, mas vai poder saudar e dizer, olha, entra e sente aqui. Começa a... Tem alguém ali que vai interpretar. Então, quando você remove essas barreiras, então a pessoa vai vir porque não há uma barreira para ela. Agora, se eu removo as barreiras, mas o coração da igreja não é atencioso, não é acolhedor, eu fiz o mais fácil. O mais difícil é eu abrir o meu coração e a minha vida para que as pessoas possam vir e fazer parte da minha vida ou da vida dele. O MAP, ele quer dizer assim, olha, aqui na igreja, todo mundo será respeitado. Porque pastor Gilmar e Larissa, a gente, de uma certa forma, a gente é boa demais, mas é apático esse assunto. Porque nós fomos treinados, educados, ok. Aí a gente quer passar para simpatia, né? Simpatia já faz assim, ó, coisa legal, Isso é muito legal, mas não resolve o meu problema. Simpatia não resolve o meu problema. Aí eu passo para empatia, quando eu começo a me colocar no lugar da pessoa e começo a tentar encontrar caminhos, que está maravilhoso, mas não é tudo. O que nós precisamos é dar à pessoa autonomia, dignidade e respeito. Por exemplo, eu estou na igreja sentado e eu tenho vontade de ir no banheiro. O que, que eu faço? Eu não grito para todo mundo que eu quero ir ao banheiro, eu somente me levanto e vou ao banheiro.
Uhum.
Ninguém nem percebe onde eu fui às vezes. É? Agora, uma pessoa cega, ela vai chegar na igreja e diz, escuta, alguém pode levar no banheiro?
Uhum.
Quer dizer, o respeito que eu quero ter e a autonomia de me levantar aí, ele pode ter, se eu tenho um piso podotátil, ele só levanta com a sua bengalinha e vai ao banheiro.
Perfeito.
Tem lá o espaço, um corredor com um tamanho coerente, adequado, a pessoa cadeirante vai chegar no banheiro, tem todas as formas para ele poder acessar o banheiro, ele entra, usa o banheiro, ele volta para cá. Então, como é que eu vou produzir essas pessoas dignidade, respeito e autonomia? Então, a igreja tem que ter um estilo de vida onde a gente olha para todos de forma igual. Né? Não é porque... Não, é diferente, porque só de forma igual não vai dar certo, porque a necessidade daquele é uma, do outro é outra. Então, quando eu começo a olhar de forma diferente para as pessoas e produzir caminhos onde todos possam ser acessados, então a situação começa a modificar. E aí acontece uma coisa interessante. Essa pessoa vem para a igreja, não é para ficar sentado, não é para ficar olhando a interpretação, escutando o sermão porque ele é surdo, sentado na cadeira livre. Não, isso é a primeira etapa. A segunda etapa é capacitar essa pessoa, treiná-lo para que ele possa ser um membro ativo como qualquer um.
Uhum.
Então, quando você tem o estudo bíblico para cego, como vocês colocaram aí, né? Então, aquela pessoa cega vai pegar agora a esperança, o estudo bíblico, né? Que é preparado para isso, e ele vai dar estudo bíblico. Uhum. Antes ele não podia fazer isso, porque ele não tinha o estudo bíblico adaptado para lidar para um outro cego. Né? Aí você tem um livro missionário, por exemplo. O livro missionário, nós gravamos todo o livro missionário em áudio. Por quê? Porque a pessoa cega, se eu dou um livro para ele, não adianta.
Só vou aproveitar para explicar, né? Que o livro missionário é um livro que a Igreja Adventista distribui todos os anos, cada ano com um tema, gratuitamente pelo Brasil, pela América do Sul inteira, né?
E que então, nós divulgamos isso amplamente aqui na rádio.
Divulgamos
como foi
aqui,
com o grande, né, conflito.
É, exatamente.
O livro do ano, que
isso,
chamado,
é o livro do
também.
Ano. Então, né?
Livro, velho. Gravamos esse livro em língua de sinais.
Uhum.
Porque a pessoa surda pega o livro, pega o link e passa para os amigos surdos dele. Porque muitos dos surdos, quando vai ler português, não consegue entender o português, porque a linguagem é diferente, uhum, a forma de pensar é diferente. Então, alguns surdos só conseguem ter clareza quando é língua de sinais. Então, ele pega o livro, dá para outras pessoas, mas pega o link, dá para uma pessoa surda, ele vai abrir no computador e ele vai assistir o livro. Agora eu entendi. Aí ele fica tão feliz que o grupo de surdos dele, que todo surdo tem um grupo de amigos surdos, cego de amigos, ele passa o link para que os surdos possam ver o livro, a interpretação. Então, aí o que a gente faz? A gente adapta os mapas. Olha o desafio do mapa. Adaptar os ambientes físicos, adaptar os materiais, adaptar os projetos, os programas e atividades de forma acessível para que todos possam participar ativamente. Então, nós temos estudo bíblico, por exemplo, em língua de sinais.
Pastor, você citou três aspectos que eu acho que é importante para a gente gravar, né? Que
vai
é
lá.
Devolver para essa pessoa, dar para dignidade,
respeito
e autonomia.
Autonomia. É isso que a gente tem que planejar, e isso não acontece apenas você fazendo rampas.
Uhum.
Isso é uma coisa importante, necessária, mas eu tenho que mudar a minha mente, a minha cabeça, como Romanos 12 diz. Então, o foco do MAP é criar um movimento onde todo mundo tenha, no futuro próximo, espero, um estilo de vida cristão coerente. Porque um dia um pastor me falou lá em Curitiba, falou, pastor, Você sabe o que é o MAP? Eu falei, eu sei, é isso. Falei, não, deixa eu explicar. O que eu penso que é MAP? MAP é o ministério que me obriga a me tornar cristão de verdade coerente. Porque o cristão coerente, Jesus quando volta, diz, olha, eu vim buscar você porque você atendeu o que estava preso e você foi lá e visitou. O que estava doente, você foi lá e atendeu. O que estava com fome, você fez para quem precisava. Você passa para mim.
E fez como estilo de vida, né? E fez como estilo de vida, como você falou, né?
Então, o nosso desafio como MAP, né? Eu estou olhando lá na frente, como eu penso, né? É trabalhar de forma tal agora, dessa maneira, vai avançando, para criar um movimento, não um departamento, para avançar a ponto de a gente ter um estilo de vida onde eu olho, eu vejo, eu percebo, já é assim. Né? Então, por exemplo, eu digo para as professoras, ó, quando tem um intérprete na sua igreja, quando o intérprete for fazer a... quando tiver o momento da adoração infantil, o intérprete fica lá para fazer para as crianças, que não são surdas. Para quê? Para elas perceberem quão importante é aquilo, para que na casinha dela ela entender que aquilo é uma coisa importante para a igreja.
Larissa, você tem...
Tem pergunta
aqui na interação.
Tem uma pergunta de ouvinte aqui. Olha só, perguntaram, eu não sei o nome do nosso ouvinte, ele mandou pelo YouTube e disse o seguinte: disse que tem duas enteadas de 17 anos e uma delas é cega. E a esposa dele quer que a filha tenha uma família. Mas ele tem uma dúvida, pastor, como que eu posso fazer isso? Como a igreja pode me orientar, me auxiliar? Como que a igreja pode ajudar?
Eu não entendi, para que a filha cega...
tem uma família. Ele disse que a esposa, ela quer que a filha tenha uma família, mas ele se preocupa.
A filha.
Oi?
Quer que a filha tenha uma família como? Uma família da igreja ou uma família se casar e construir uma família?
Eu entendo aqui família de casar, matrimônio, eu entendo isso.
Por exemplo, a gente tem uma liderança muito forte lá em Curitiba, onde o Manuel casou com a Débora e são cegos. Então, as pessoas cegas, elas podem e têm uma vida normal, porque eles conseguem lidar com a vida e com o dia a dia de uma outra forma. Né? Eles não são coitadinhos, eles não merecem pena nem dó. Eles são dignos de respeito. Tem que dar respeito para eles. Por exemplo, lá em Manaus, a gente criou a escola MAP, uma coisa nova que a gente está inventando aí, começou lá em Manaus. E a Escola MAP é como preparar a igreja para ser uma igreja certificada de acessibilidade. Né? Então, por exemplo, ontem me mandaram um vídeo de lá de Manaus. Então, lá nessa igreja, eles fizeram um curso com 40 pessoas, lá a gente fez um projeto piloto, e lá a Escola Sabatina, na direita da Escola Sabatina, tem um do MAP, para que tudo que é a Escola Sabatina, ele possa ser atendido pelo MAP. Então, a lição para a pessoa surda, a lição para a pessoa cega, a lição para todo mundo. Aí no JA tem um da liderança que é MAP, JA MAP. Aí Ancionato tem um que é MAP Ancião. Para cada departamento da igreja, eles colocaram uma pessoa do MAP, da Igreja das Torres lá em Manaus. É uma igreja que tinha um cego, já tem 9. Esse um é batizado, os outros não são batizados. Tem um pequeno grupo. Isso é real. Por quê? Porque foram tão bem tratados que eles trazem os outros.
Sim.
Quando a pessoa tem dignidade, respeito, e tem autonomia, ele chama os outros. Inclusive, né, nessa igreja, o banheiro acessível é limpo por um cego, que não é adventista, ele faz parte do grupo. Por quê? Porque quando o cego limpa, ele limpa além do que a gente pode imaginar. Ele limpa muito melhor do que uma pessoa que vê. Porque ele conseguiu desenvolver habilidades por não ver. Como eu vejo, eu só passo assim, ó, passo por cima assim. O cego, não. É um negócio muito mais... É completo, muito mais bem feito. Deixa eu desligar aqui, alguém está me chamando. Não, acho que é isso aqui.
Opa. Eu acho que ele desligou. É que ele estava falando e eu estava pensando que ele desligou sem querer, mas daqui a pouco ele volta. Ou você tem que chamar.
Eu lembrei, pastor, do MAIPS. O MAIPS era um movimento da Igreja Central de Vitória, onde você foi pastor, há cerca de 20 anos, que trabalhava com o pessoal... né? Usando Libras.
Sim,
né?
Sim, usando exatamente. Libras, o ministério.
E atraíam uma gama de jovens.
Sim.
Interessante.
Sim.
Um
voltou,
timaço,
pastor.
Sim. Né? Exatamente. Enquanto o pastor estava falando, só para. Eu estava pensando aqui, né, até para motivar os nossos os nossos ouvintes, velho. Tem uma história bíblica, e eu quero só motivar você a ler essa história, que para mim é uma história muito assim, uma história de inclusão maravilhosa. Imagino que o Wallace deva usar muito essa história, que é a história de Mefibosete, né? Que tinha limitações, e o rei Davi agora traz ele, né? E é interessante os detalhes, né? O significado da, né? Vale a pena você ler a história, né? Ele morava em Lodebar, né? Que tem o significado de lugar deserto, esquecido. Então, quando eu penso numa aplicação, né? Quando o pastor diz assim, não, o mapa foi criado para que a gente tivesse um estilo de vida, né? Um estilo de vida que inclua, porque muitas dessas pessoas se sentem esquecidas, se sentem abandonadas, se sentem excluídas. Então, só quero te motivar aí a leitura de 2 Samuel, capítulo 9, versos 1 a 13, a linda história de Davi, incluindo agora o neto de Saul, né? E numa visão, Veri, que quando um rei assume poder, ele elimina todo mundo que tinha, né? E Saul foi extremamente hostil, né? Não, porque ele havia feito um compromisso com Jonatas, e ele pergunta no verso 1, né? Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Isso é maravilhoso. Uhum. Pastor, sim, você voltou aqui só para...
Beleza. E uma coisa interessante quando você trata desse tema, pastor, com muita propriedade, quando Davi foi escolhido, ninguém escolheria Davi.
Exatamente.
Ele, ao olhar para Davi, ele olha aonde ninguém olha. E a gente tem que olhar para as pessoas, o ministério das possibilidades, o foco não é a deficiência ou a limitação. O foco, ela nos obriga a olhar para as possibilidades de cada um. Aí tem uma outra trinca de palavras que é fundamental, que a gente aprender a entender que todas as pessoas, independente se ela tem uma condição específica, uma deficiência, todas as pessoas, elas são valiosas diante do Senhor, todas.
Uhum.
Elas são talentosas. Uma criança com paralisia cerebral, ela tem talentos que só ela tem. Uhum. Uma criança com síndrome de Down, uma pessoa com autismo, uma pessoa cega, uma pessoa surda, tem talento que só ela tem. Uhum. E tem mais um detalhe que eu fico encantadíssimo, né? Que todas as pessoas são necessárias. Necessárias. Aquela pessoa lá que tem a deficiência mais aguda, ela é filha de alguém, né? Ela tem vínculos com alguém. E se tirar essa pessoa, por que uma mãe cuida de um filho por 30 anos, sabendo que ele nunca vai levantar da cama, porque aquela pessoa é extremamente necessária. Uhum. Então, entender que todos são valiosos, talentosos e necessários. Uhum. E eu tenho que trabalhar como igreja para ter um estilo de vida coerente com a verdade, a ponto de promover dignidade, respeito e autonomia para todas as pessoas. Aí vem meu desafio, qual é? Adaptar os materiais, adaptar a parte física, adaptar as atividades, para que a pessoa possa participar. Aquele lá canta maravilhosamente, tu coloca a rampa aqui para ele subir e cantar no coral lá.
Né?
Outro dia eu estava na Bahia pregando, e uma criança ficava muito empolgada quando vinha o louvor. E a mãe ficava desesperada porque era um garoto autista. E aí eu peguei, pedi para ele vir à frente, dei o microfone para ele, pedi para desligar o microfone, e ele cantou o louvor numa alegria, e a mãe chorava. E durante toda a semana o garoto tava lá fazendo louvor junto com a equipe de louvor. Ok? Depois de 4, 5 dias, ninguém via mais a criança no aspecto. Olha, tem lá um autista lá incomodando. Ele simplesmente fazia parte do cenário. Entendeu? Ele fazia parte do cenário. Ele era um membro da igreja fazendo a sua parte ali. E é desafiador para a gente abrir as portas do nosso coração para que as pessoas possam, de fato, viver.
E você falou para mim uma coisa imprescindível nesse processo, que é ter um olhar onde não se tem um olhar. Né?
Exato,
é essencial.
A gente fica feliz quando percebe que há movimentos, né? É um desafio, são grandes os desafios nessa área, mas há movimentos pontuais, né, trabalhando nesse sentido. E eu percebo o seguinte, né, o assunto é tão envolvente, tão, tão amplo,
acabou,
Larissa.
Acabou.
Exato, que acabou. Que você vai precisar arranjar mais espaço, convidar o pastor Wallace outra vez.
Com
e continuar falando disso, Larissa.
Você, você... não pode demorar tanto para chamar novamente.
Exato, perfeito.
É, não, eu acho que ele tem que ter cadeira cativa. Tem, eu tenho 10 segundos?
Tem.
Só para ler um texto. Lucas capítulo 4, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Palavras de Jesus, citando o livro de Isaías, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Nós temos que ter esse olhar onde ninguém olha, que esse seja o nosso estilo de vida.
Pastor Wallace, fica então, olha, já está convidado, né?
E não, com certeza Larissa vai mandar mensagem para o pastor.
Logo, logo. Obrigado, pastor. Deus abençoe.
Um abraço para a Larissa, um abraço para o meu amigo Batistotti, né?
Grande Batistotti.
Deus abençoe vocês, um abração para cada ouvinte da Rádio Novo Tempo, que fez a melhor escolha em estar na companhia de vocês.
Amém. Um abraço, pastor Wallace.
Tchau, pastor.
Um abraço, querido.